CBN Inovação, com Agliberto Chagas.
Professor Agliberto Chagas, para participar conosco, confesso que toda vez, né, que o professor participa aqui do CBN Inovação é uma verdadeira aula de tecnologia. Aliás, é a especialidade dele, né, passar conhecimentos para as pessoas. Professor Agliberto Chagas, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na CBN. É um prazer tê-lo conosco nesta terça-feira de carnaval. Bom dia, professor.
Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes e internautas da CBN Vale. Para mim é um prazer estar aqui. Hoje é um dia especial, né? Carnaval. E nesse momento também especial aí que a gente está vivendo no mundo, um momento, aproveito aqui para externar como outro meu chapéu, um chapéu de sociólogo aí, né? É um momento que a história está se fazendo viva, né? E aquele momento que está, pelo menos, a sensibilidade de cada um está se mostrando inacreditável que nós somos capazes ainda de ter uma guerra convencional em pleno século XXI por disputas de território, disputa geopolítica, né? Mas é isso aí, a vida toca, a gente tem que tocar também, o carnaval é alegria e a gente tem que superar isso, mas de verdade é um momento que eu estou bastante triste. Esses três últimos dias eu fiquei bastante abalado aí com essa guerra que está se promovendo ali entre a Rússia e a Ucrânia.
Mas enfim, é um prazer
estar aqui com vocês.
Eu vou confessar algo a você e para o ouvinte da CBN que toda vez que eu assisto um telejornal e vejo imagens desse conflito, mexe muito comigo, deixa assim muito triste, de chegar a pontos realmente de chorar, derramar lágrimas, porque eu também não consigo entender, nos dias atuais, você ter um confronto bélico, uma guerra, onde pessoas estão matando pessoas. Isso não existe mais, não cabe mais isso. A gente sabe que existe a violência diária, urbana, no nosso dia a dia, que também é uma outra questão social que a gente tem que também tentar modificar. Mas quando se trata de uma guerra como essa, eu confesso que eu não consigo entender. É algo que foge da minha concepção de mundo, de ser humano, né? O ser humano chegar a esse ponto é difícil de acreditar. E o pior, não, professor, é que a gente vê que em determinadas situações a tecnologia também sendo utilizada para esse tipo de situação. É aí que você, que é um profissional da área, um amante da tecnologia, né, deve ficar muito mais indignado ainda com esta situação, não, professor?
Então, é justamente isso que me deixa bastante triste, porque nós fazemos o possível para ensinar os nossos alunos. A gente dedica, eu, por exemplo, é uma novidade para você, eu acabei de aposentar também, o Fernando Carlos, eu passei 40 anos da minha vida trabalhando, dos quais 36 anos dedicados à educação, e você ensina teu aluno a promover o conhecimento, a desenvolver o conhecimento para um mundo melhor, para um mundo mais fraterno, mais justo, né? A cooperação entre as pessoas, a facilidade daquela que é a coisa mais importante para o ser humano, que é a interdependência, a sociabilidade, né? E, de repente, você vê a inovação tecnológica ser usada para destruição em massa, para destruição sofisticada, né? Porque o tipo de armas que estão sendo usadas ali na Rússia contra a Ucrânia são armas extremamente letais, extremamente devastadoras. Por exemplo, a termobárica, né, a bomba termobárica, ela evapora as pessoas. Olha que loucura isso, né? Então, assim, eles estão realmente fora do contexto. Mas a gente precisa também entender que, ao mesmo tempo que isso acontece, do outro lado também, em 24 horas, se chamou uma Assembleia Geral da ONU que não era possível há apenas 10 anos atrás. E em 24 horas... se votaram as moções, os mecanismos de combate a essa guerra, e está fazendo efeito, se Deus quiser, logo ela acaba. Mas, Fernando Carlos, eu estou um pouco emocionado, mas eu quero sair dessa emoção aqui e colocar para você o tema de hoje. Nós trouxemos para você hoje e para os teus ouvintes um programa de apoio à startup. Você sabe que tirar da ideia ao mercado não é tão simples, principalmente para quem não é conhecedor dessas coisas, como você acabou de colocar aí, imposto de renda, a colega aí falando da contabilidade, tem uma série de questões aí que são difíceis para o empreendedor comum, para o empreendedor que não está acostumado com isso, para a pessoa que nunca empreendeu. Isso é um perigo, porque é aí que mora a falência das empresas, é aí que mora o problema das empresas que estão começando. Então, aqui em São José dos Campos, em vários lugares do mundo, eu conheci, como eu te disse, eu tive a oportunidade de visitar vários centros de inovações do mundo e eu vi todos os modelos quase todos os modelos de apoio a startups, aquelas empresas que estão começando, que focam, primeiro, identificar qual é o público que vai consumir o seu produto. Depois, o planejamento tributário, as certificações, quando é equipamento eletrônico, quando é um serviço de tecnologia da informação, software, tem que ser certificado. O direito do consumidor, porque não adianta você entregar um equipamento eletrônico e ele não funcionar, o consumidor tem direito pela lei e repor em uma série de coisas assim. O financeiro, como que você faz a gestão financeira, a questão do investimento, quanto você precisa para investir naquilo lá. E aí se criaram vários programas. Aqui em São José dos Campos temos o Nexus, que é um programa de apoio que fica no Parque Tecnológico, que pega a startup da ideia e leva ao mercado. Então, são vários tipos de apoio. Desde o apoio para desenvolver o produto em si. Então, desenvolver o produto é transformar aquele conhecimento que tem na academia, que tem na escola, em uma coisa usável pelas pessoas, né? Em produto usável. Então, esse sistema de apoio que está lá no Parque Tecnológico, chamado Nexus, ele hoje atende empresas em diversos estágios de desenvolvimento. Isso é muito importante também. Às vezes, você acredita que startup é só quem está começando. Mas tem startups que estão grandes e ainda não está consolidada, não está sustentável. Né? Eu conheço uma aqui em São José dos Campos, chamada Quero Educação, que já fatura milhões aí de reais, mas ainda não está consolidada. Então, ela precisa de um suporte. E esse suporte é dado, às vezes, com um consultor, com um grupo de pesquisa na academia, com um órgão de controle e certificação, com contatos políticos, contatos, essa parte de planejamento tributário, essa parte de toda a burocracia para abrir e para sustentar a empresa.
E um detalhe interessante, você frisou muito bem, às vezes a gente pensa, né, startups, aí a gente vai pela palavra start, né, início, algo parecido com isso. E a gente pensa que, de repente, o Nexus ele é apenas para empresas que estão iniciando esse processo de lançamento de projeto, de ideia, mas médias empresas, grandes empresas, que às vezes não conseguem colocar em prática a sua ideia, também pode se utilizar do Nexus, que fica lá no Parque Tecnológico, né? É um ambiente justamente para fazer com que haja o crescimento destas ideias e o desenvolvimento destas ideias, colocando-as em prática, não, professor?
Isso. E tem uma coisa muito legal que você falou. Às vezes a empresa grande, ela fica muito difícil para ela criar um departamento, porque hoje o custo está muito apertado, né? Ali as empresas ficam disputando centavos ali para ser competitiva no mercado. Então, o que eles fazem? Antes, o departamento de tecnologia, o departamento de inovação ficava dentro da empresa, eram funcionários, tinha toda uma estrutura e tal. Hoje, muitas empresas aqui da região criaram o relacionamento com esses centros de apoio, como o Nexus, para identificar startups que podem fazer esse trabalho que eram feito pelas empresas, que eram feito internamente. Então, esse relacionamento o Nexus faz, apresentando as soluções das startups para as grandes, entendendo o desafio da grande para colocar para as startups desenvolverem produtos e serviços para disponibilizar para as empresas maiores da região. Isso é muito comum hoje. Então, esse trabalho, esse grupo de apoio chamado Nexus, ele faz tudo isso. Identifica parceiros, identifica ajuda na certificação, ajuda a identificar quais caminhos, a gente chama de trilha, né? Quais trilhas percorrer para que a empresa tenha sucesso no mercado.
Professor, com relação ainda a Nexus, eu estava olhando aqui Eu fui tomar um gole de água, viu, professor? Por isso a caneca na mão e a máscara pendurada. Professor, com relação ainda a anexos, apenas para a gente tomar conhecimento, quem quiser conhecer anexos pode ser numa visita presencial ao Parque Tecnológico ou então através do site do Parque Tecnológico, né, que tem um site, se não me engano, é pqtec.org.br, que é o site do Parque Tecnológico, vai encontrar lá, né, informações a respeito da Nexus, que é um hub, é hub que se fala, professor, o termo, né? Hub de inovação.
É um hub. Hub. É um hub de inovação, isso. Hub. Mas para facilitar, toda terça eu faço um pequeno resumo e coloco o site embaixo. Então, se acessar aqui a página do CBN Vale, é cbnvale.com.br, você encontra lá na minha coluna um resumo de hoje, e aí embaixo tem lá, no final, tem um site que é só clicar e ir lá. Mas eu recomendo bastante, se você está pensando em desenvolver uma empresa ou um negócio que tenha inovação, ou tiver em dúvida se aquilo tem chance no mercado, se tem alguma coisa para fazer, para dar certo, você pode ir lá visitar visitar lá o hub de inovação do Parque Tecnológico, o Nexus, e com certeza você vai ficar surpreso. Lá tem co-work, que são pequenos espaços que você pode fazer por período, né, usar por período. Lá tem engenheiro, tem químico, tem financista, tem investidor, tem uma série, é um ambiente, né, propício para você apresentar a sua empresa. E o Nexus está, logo, logo vai lançar uma nova chamada pública para internalizar startups que estejam querendo desenvolver seus negócios inovadores. Então, vale a pena conhecer, clica aí no cbnvale.com.br e você terá mais informações sobre como acessar o Nexus.
É só acessar o site da CBN, tem lá a pastinha, a página, né, o link. A coluna do Agliberto Chagas, e aí é muito fácil, ele sempre traz, como ele mesmo disse, né, o tema que debate, que ele conversa conosco aqui na CBN, também sempre fica disponível no site da cbnvale.com.br. Professor Agliberto Chagas, para a gente fechar a participação, algo mais, está de bom tamanho, agora é aproveitar a terça-feira de carnaval, professor?
Eu até agora cedo eu estava colocando para mim a música símbolo do carnaval. A música símbolo do carnaval para mim chama Retalhos de Cetim, do Benito de Paula, que eu gosto bastante. O pessoal mais novo não deve conhecer, mas vale a pena olhar lá no YouTube, em qualquer Google aí você vê. E para mim é a melhor tradução do que é esse carnaval sem folia, né? Nós estamos vivendo um carnaval sem folia. Então, vale a pena lá olhar Retrato de Cetim, Retalhos de Cetim, do Benito de Paula.
Essa música é um clássico, né? Benito de Paula é simplesmente maravilhoso. Um pianista fantástico, compositor. Aí.
Ensaiei meu samba o ano inteiro.
Essa é especialmente para o Agliberto Chagas.
Muito obrigado.
Aqui tem o vídeo, essa aqui logicamente é uma apresentação ao vivo do Benito de Paula, mas a gravação original é um pouquinho mais.
Se o Agliberto já estava emocionado no começo, imagina agora. Daqui a pouco vamos pegar ele chorando aqui na tela.
Ô Agliberto, que você possa, a gente possa, né, nos próximos dias, a gente ter boas notícias vindas lá do leste europeu e torcendo para que a gente tenha paz no mundo, que é fundamental, viu, Agliberto? Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço, meu amigo.
Abraço, obrigado.
CBN Inovação, com Agliberto Chagas.